3 em 1. Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Começando o 3 em 1 desta terça-feira. Hoje é dia 27 de dezembro, é a reta final deste 2022. Comigo nesta edição do programa estão Rodrigo Constantino, Cristiano Vilela e o Fernando Conrado. Já vejo os três aqui na tela, os cumprimento também. E já vamos direto, sem rodeios, para o nosso primeiro assunto de hoje. O Supremo Tribunal Federal aprovou uma nova regra que limita em 90 dias o prazo dos pedidos de vista, o que ocorre quando um ministro suspende um julgamento para analisar o processo com mais calma. Passados os 90 dias, o caso é liberado automaticamente para dar continuidade ao julgamento. Além disso, ficou determinado que as decisões monocráticas serão enviadas de forma imediata para análise de outros ministros da corte, diminuindo o poder individual. Essa eu abro com o Cristiano Vilela. Como é que fica a dinâmica envolvendo esses prazos? Vilela, boa tarde para você.
Boa tarde, Aros. Satisfação falar com você, Constantino, Conrado e todos que acompanham o 3 em 1 aqui da Jovem Pan. Olha, eu vi com muito bons olhos essa medida. Eu confesso que quando eu acompanhei os primeiros relatos, eu até busquei confrontar as informações, haja vista que o texto ainda não foi publicado no Diário Oficial, então procurei confrontar as informações para ver se de fato era aquilo mesmo que eu estava acompanhando. E eu saí bastante satisfeito, porque de alguma forma é evidente que é muito longe de resolver todos os problemas da humanidade, mas ele é um texto positivo, que vem justamente a estabelecer alguns limites às decisões monocráticas, que é algo que todos nós aqui no 3 em 1 fazemos diversas críticas a esse dispositivo, porque é um dispositivo que desvirtua a própria função de um órgão colegiado como o STF, e também porque ele acaba colocando um limite nos pedidos de vistas, no lapso temporal de vistas por parte dos magistrados. É evidente que já existia um prazo nesses pedidos de vista, mas era letra morta, né? Os ministros não seguiam, não cumpriam essa regra. Agora, me parece ter um mecanismo bastante interessante que, caso dê o lapso temporal, o processo automaticamente volta para o plenário. Então, acredito que agora a gente vai ter a solução desse problema. Então, eu vejo essa norma como uma norma bastante positiva. Quero aguardar a publicação do texto para analisar os detalhes, mas me parece realmente um elemento que vai ao encontro dos nossos reclamos de ter um poder judiciário que se atente, que se restrinja cada vez mais ao seu papel constitucional.
Você vê com bons olhos essas mudanças, Constantino? Essa das decisões monocráticas parece interessante, porque o que a gente viu bastante ao longo desse ano, pelo menos, foi decisão monocrática, né? Boa tarde para você.
Exatamente. Boa tarde, Aros, Vilela, Conrado e toda a audiência. A minha primeira impressão é a mesma do Vilela, né? Eu olhei com bons olhos. A interpretação otimista, digamos assim, leva a crer que a Rosa Weber é alguém que, historicamente falando, votava mais de acordo com o colegiado e tinha essa preocupação, né, da imagem do coletivo ali. E estava incomodada, assim, com a existência de vários Supremos dentro do STF. Até porque tem não só as decisões monocráticas, como as turmas, né? Então, acaba que existem vários STFs e não uma entidade constitucional que represente ali a corte de última instância no país. Então, acredito que ela realmente queira levar o STF na sua presidência nessa direção, e isso é visto com bons olhos, é algo saudável. Por que eu digo que a minha primeira impressão e a mais otimista é essa? Porque vem um outro lado meu, mais cínico, e alguns diriam talvez mais realistas, e que coloca tudo em contexto, tenta encarar o timing das coisas. Por um acaso, essa decisão vem agora que o presidente não vai ser mais Bolsonaro, e sim Luiz Inácio Lula da Silva. Essa decisão vem num momento em que talvez Alexandre de Moraes não consiga mais ter o poder que ele tem e que teve, e até de forma muito indevida e arbitrária, durante o governo Bolsonaro, ou que ministros que não foram apontados pelo PT, mas sim pelo próprio Bolsonaro, não consigam, então, pedir vistas em alguns casos ou tomar decisões de forma monocrática que incomodem o atual ou o próximo, na verdade, governo, né? Então, isso tudo me leva a analisar isso com um pouco de cautela. Eu vejo com bons olhos, acho que vai na direção certa, mas como se trata de Brasil e desse STF, eu me reservo o direito de desconfiar de tudo que sai dali de dentro.
E você, Conrado, confia, desconfia? Boa tarde. Eu não escuto o Conrado, vou ter que dizer aquela frase...
Que agora vocês vão escutar, era eu que estava me bloqueando aqui para não incomodar os outros. Exato, exato, até para não atrapalhar os outros colegas aqui.
É a grande, tarde, é a grande frase do home office essa, o seu microfone está fechado.
É isso aí, graças a Deus a gente pode ter esse controle aqui. Meus amigos, boa tarde a todos, e aí eu vou ter que fazer coro, né, o que diz o Rodrigo Constantino. Meus amigos, a nossa lei processual diz que o STF pode, cada ministro pode pedir prazo durante 30 dias, né? Agora mudou, vai ser para 90 dias. Só que ele é 30 dias prorrogáveis e sem nenhuma sanção específica ao ministro que sentasse nos processos, que era isso que a gente viu. Tem ministros ali com processos que ele vem sentando há muito tempo. Não à toa, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, né? Não vão tirar férias durante esse recesso, para não deixar com que os outros ministros tenham acesso a processos dos seus interesses. Agora a lei mudou, vai para 90 dias, e se em 90 dias não for tomada alguma decisão, volta automaticamente. Isso é positivo, né? De uma forma ou de outra, ele volta para o conhecimento de todos e acesso de todos. Por outro lado, nessa questão das decisões monocráticas, eu me pergunto de quem que o STF tem medo agora, né? Será que são desses indicados pelo Bolsonaro, como falou o Constantino aí, o Cássio ou o Mendonça, que poderiam dar canetadas a favor agora, talvez liberando, botando na cadeia alguém, como a gente viu, né, ser feito pelos ministros durante todo esse processo eleitoral. A gente viu que agora o Bolsonaro perdeu as eleições e aí tudo está mudando lá no STF. Se bem que, sempre lembrando, Gilmar Mendes, deixa eu pegar aqui, sempre tem ao meu lado, Gilmar Mendes fez um remendo na Constituição semana passada, com a PEC, ele alterou a Constituição com uma canetada, meus amigos. E agora a gente vê, opa, não podemos mais dar canetadas, vai ficar tudo por isso mesmo. A quem interessa isso? Provavelmente aí, não vou dizer outra palavra mais, né? Mas a quem está no poder, porque agora, de uma forma ou de outra, tu vai segurando poderes individuais dentro do nosso STF, como sempre deveria ter sido. O STF não é um protagonismo, né, de cada um desses ministros. Isso aí deveria ter só decisões colegiadas acerca do que a Constituição diz, porque qual é a lógica do STF, se a gente fosse pensar aqui? É fazer o seguinte, ó, saiu uma lei lá, o Congresso Nacional fez uma lei, ou alguém fez alguma portaria, eles têm que examinar, segundo a Constituição, se aquela determinação legal é constitucional ou é inconstitucional. Tinha que ser isso. E só informar, é constitucional, é inconstitucional, sem nome de ministro, sem nada, sem propaganda. Aqui no Brasil é o que a gente vê, né? O nosso STF, segundo seu próprio entendimento, se coloca como um grau final de jurisdição e por isso tem milhões de processos que nunca são analisados. Só é analisado do dia para a noite, algum prazo só é dado na canetada do dia para a noite, 24 horas, 48 horas, quando tem algum interesses aí, né, mais exclusivos. O que a gente viu durante todo esse período aí foi diversas decisões monocráticas saindo no arrepio legal, já que muitas vezes elas não se davam do Senado fazendo pedidos à Procuradoria e que a Procuradoria fizesse um pedido ao STF, não. Eram senadores, um senador de um partideco, né, fazendo um pedido, fazendo ele esse papel de Procurador-Geral da República, dos interesses da esquerda, pedindo ao STF que dava seu bel prazer diversas canetadas. Engraçado que a Rosa Weber, por mais que a gente tenha essa visão, que ela é uma pessoa mais centrada ali, ninguém reclamou nos 4 anos de Bolsonaro. Muito conveniente o que a gente está vendo acontecer agora, Aros.
Vamos seguir aqui com o 3 em 1. A gente falou bastante sobre a Simone Tebet. E aí, como fica a questão Simone Tebet no governo Lula? Tudo indica que a senadora será a nova ministra do Planejamento no governo Lula, restando apenas agora o anúncio oficial. Fernando Haddad, que é o futuro ministro da Fazenda, disse que Tebet é muito qualificada e não vê dificuldade para ela nesta pasta. Mas a senadora só foi para o planejamento após a recusa de André Lara Rezende, o economista que era visto como uma forma de dar um aceno positivo, fazer um aceno ao mercado, acabou declinando o convite. Com isso, não restou alternativa. No planejamento, Tebet fará a gestão do Programa de Parcerias de Investimentos, que é o PPI, que é responsável por tocar as parcerias público-privadas. E aí, tentou-se acenar para o mercado, não conseguiu, acenou para a base aliada. É isso, Rodrigo Constantino?
É exatamente isso, Aros. Quem não tem cão, caça como gato, e se não tem tu, vai tu mesmo, né? Quando o Fernando Haddad diz que alguém é muito qualificado para tocar uma pasta, né, a gente fica muito tranquilo, uma vez que ele é mais ou menos o Pelé do futebol ali na economia, só que não, né? É alguém que confessa que teve que colar para passar um pouquinho que estudou e que tem uma tese de mestrado ou doutorado, sei lá, acho que é mestrado, em que ele tenta passar pano ali até para o regime soviético. Ele queria dar um jeito de salvar a economia planejada, planificada e centralizadora dos soviéticos, né? Ele apontava alguns equívocos, mas ele queria tentar fazer aquele modelo vingar, o que demonstra o quão pouco ele compreende do funcionamento do mercado, da economia, né? Então, quando ele diz que a Simone Tebet é qualificada, a gente pode, obviamente, imaginar o que isso quer dizer. Isso quer dizer exatamente a verdade, que ela é uma política que está ganhando um prêmio de consolação depois que o quadro técnico, que seria o André Lara Rezende, rejeitou o convite. E veja, não é que o André Lara Rezende seja alguém realmente, né, alinhado ao mercado, um economista liberal. Ele já foi, mas de uns bons anos para cá ele marinou. Ele era alguém que estava ali embarcando nos discursos ambientalistas da colega Marina Silva e tudo mais. E mesmo assim ele não aceitou esse convite, né? Porque, de novo, você olha a equipe toda, você aceitar participar desse troço é você realmente dar um tiro no pé da própria reputação e rasgar o seu currículo. Então, não tem como dar certo com essa turma que eles estão montando. E a Simone Tebet é isso, né? Ela tinha dito em outubro que não aceitaria se vender, né? Aceitar algum cargo, algum ministério para apoiar o Lula, mas foi exatamente isso que ela fez e estava aguardando qual o ministério que ia restar para ela, né? E quase, quase que ela fica a ver navios. Teve aí um prêmio de consolação, obviamente não entende nada do assunto, né? Mas nisso ela está em ótima companhia. Ninguém ali entende nada do assunto.
E aí, como fica o Ministério do Planejamento? Parece uma pasta importante, né, Conrado? Ela ganha um prêmio de fato ou um prêmio de consolação?
Prêmio de consolação, né? Isso aí são todos esses ministérios que foram recriados para botar toda a cupinchada do PT, tendo uma vaguinha para todos aqueles que perderam as eleições. Foi criado ali um carguinho aí para continuar mamando um pouquinho mais. Até hoje eu fico até feliz que o Lara Rezende não tenha entrado, porque ele era um defensor da MMT, nessa teoria moderna do dinheiro, que diz que, por exemplo, você sabe que o país, quando não tem dinheiro, ele começa a emitir os seus papéis, e já que a população, né, que os compradores desse papel começam a dizer, mas será que vai me pagar, não vai me pagar? O país, as emissoras começam a elevar os juros. Aí tem uma teoria chamada teoria moderna do dinheiro aí, né, monetária, que diz que não, o país sempre vai conseguir pagar isso aí, porque é só ele imprimir mais dinheiro, então ele nunca vai quebrar, ele nunca vai chegar nesse fundo do poço de não conseguir pagar suas próprias dívidas. Isso aí era uma teoria defendida pelo Bernie Sanders, lá nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, socialista, né? E a gente vê quem é que era o Lara Rezende. Então até fico feliz que ele não tenha chego aí nesse canteiro de subcelebridade que é agora o nosso Ministério do Planejamento, já que ele nem sequer existia durante o governo Bolsonaro, e só foi agora levantado essas subdivisões do Ministério da Fazenda para conseguir colocar todos os cupinchas do PT no poder, Aros.
E para você, Vilela, como fica essa composição? Já, pelo menos, ao que tudo indica, uma definição sobre o destino da Simone Tebet. Mas, no fim, a gente sabe que nem é só sobre a Simone Tebet, mas é também sobre o papel do MDB na base do governo, né?
Exato. Me parece, alguns pontos aqui que eu acho interessante ressaltar, me parece, de um lado, que o MDB fez questão de deixar claro que a indicação de Simone Tebet não tinha nada a ver com as indicações da Câmara e do Senado, que são indicações muito mais políticas, né, com interesse político, de acomodação política, do que o caso de Simone Tebet. Segundo, que Lula não deu os ministérios vistosos que Simone Tebet queria, até porque os ministérios mais vistosos Lula quis deixar com o PT, e alguns ministérios desses foram pleiteados pelos seus apoiadores, né, com a tentativa, com o interesse de fazer uma composição junto aos seus parlamentares de Câmara e do Senado. Então, com isso, ficou para Simone Tebet um Ministério do Planejamento, que, em tese, seria um ministério mais técnico, só que é um ministério desidratado. Ela ainda tentou puxar os bancos oficiais, né, para, de alguma forma, poder dizer que estaria saindo de um Ministério do Planejamento mais robustecido, só que nem isso ela conseguiu. Acabou pegando o PPI, que é muito interessante, mas de fato não é algo que possa justificar uma força no Ministério. O fato é que quem vai comandar a economia, a área econômica de uma forma geral, é o Ministério da Fazenda, é Fernando Haddad. Simone Tebet vai ficar numa posição secundária, decorativa, e infelizmente ele não vai ter muita voz nesse governo. Me parece que ela teria lucrado muito mais se ela tivesse tido uma posição altiva, uma posição firme, e de colocar que ela não aceitaria assumir um cargo de favor. Aí sim eu acho que ela ficaria mais forte para um pleito eleitoral futuro. Eu tenho a impressão que, aceitando um ministério desidratado como esse, a tendência é talvez ela dar uma certa apagada no cenário político.
Ô Constantino, deixa eu trazer de volta o tópico do André Lara Rezende, porque você, no começo da tua análise, citou ele, e ele, claro, é uma peça importante nesse tabuleiro, porque a recusa dele liberou a vaga para Simone. Mas ele representa também o que seria aquilo que, vamos convencionar, os tais dos cargos técnicos, já que as cadeiras principais estão sendo ocupadas por políticos, há uma necessidade de fazer esse aceno. Eu lembro aqui que, na semana passada, ou na semana retrasada, já não me lembro muito bem, numa coletiva lá para fazer o fechamento do gabinete lá de transição, o Lula ironizou o mercado, não é? Mas, aparentemente, a ironia foi só para a plateia que estava ali, porque aqueles que estão no entorno dele sabem a necessidade de fazer não só acenos, mas atos efetivos para o mercado entender que a coisa não vai destrambelhar descendo a ladeira, né?
Essa é a grande pergunta que fica no ar, Aros. Eu não sei se eu concordo 100% que aqueles que estão em torno de Lula ou o próprio Lula, no fundo, sabem disso. Né? Eu acho que essa é a esperança de muito tucano, de pseudo-liberal e de gente do mercado que olha e fala, não é possível que eles não entendam que tem que respeitar o mínimo a ortodoxia, o mercado, a responsabilidade fiscal. Os atos não apontam nessa direção, eles já começaram aí com um fura-teto de quase 200 bilhões de reais desnecessário para se pagar apenas a questão do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Então, não apontam nessa direção. O Haddad certamente não é alguém que entenda isso. O Lula já deu sinais em que, pese ali no comecinho do seu primeiro governo, ele ter colocado o Meirelles, o Palocci, que era um médico, mas que demonstrou pelo menos alguma compreensão do funcionamento do mercado e tudo. Não me parece que ele seja alguém que tenha tirado essa lição importante ao longo da história, não. Então essa é a grande dúvida que fica. O único nome técnico até agora dessa equipe econômica, liderada por Haddad, o poste do Lula, é o Bernard Api, que é alguém que tem um projeto de reforma tributária tramitando, que pega e defende o imposto agregado, que aumenta a carga tributária no país. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele ao longo de uma hora para entender esse projeto dele. Ele tem alguns bons pontos, mas em essência é isso, Rodrigo. Tem muita gente aí que não paga, muito, né, jornalista que recebe em pessoa jurídica e não está na CLT, escritório de advocacia, e isso tem que pagar 37,5 mesmo, não pode ficar pagando pagando menos de 20, só que no limite isso é aumento de carga tributária, num país que já paga, né, uma carga que é o dobro quase da média do mercado emergente. Então, o Bernard Api é o único nome técnico de uma equipe porque ele está alinhado com a toada, com a música que sai da caixa central ali, que é mais imposto, mais gasto, e não reduzir despesa e não ser responsável no lado de cortar custo. Então, de novo, eu não vejo essa turma que vem aí, não é acenando para o mercado, é respeitando o mercado. Eu não vejo eles fazendo isso, e daí eu imaginar que não tem a menor chance de dar certo.
Agora, Conrado, independentemente do mercado, e aí a gente sabe que os holofotes acabam se voltando para a pasta, né? A Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, enfim, o nome que se queira dar, mas as outras áreas da gestão pública também precisam desse mesmo cuidado e desse olhar técnico. E aí cabe também, nesse momento, fazer essa análise sobre essas indicações, né? Não só para aqueles que são vinculados à economia, né? Porque aí a gente também pode esbarrar numa péssima gestão no fim do dia, né?
Isso aí é triste nós vermos todos esses quadros que são trazidos para inúmeras cadeiras aqui. Eu sempre trago com vocês, toda vez que vem o nome de um ministro ou de algum indicado para fazer alguma gestão, eu coloco o nome do cidadão e coloco a corrupção do lado. Ou coloco o nome do cidadão, se não acho nada corrupção, coloco o escândalo. E todos eles, né, a imensa maioria, vem nomes muito fortes ligados à corrupção, desde o ministro agora da Casa Civil, que a gente vê sendo colocado lá, o ex-governador da Bahia, Rui Costa, que comprou respiradores de uma empresa de maconha, gastou milhões, esses respiradores sequer chegaram, Wellington Dias também, com denúncias de corrupção, Flávio Dino, denúncias de corrupção, todos eles. Então é muito triste a gente ver o hiato que a gente teve durante o governo do Bolsonaro, que foram trazidos diversos nomes, inclusive eu me lembro a quantidade de crítica que o governo Bolsonaro teve quando colocou o Pazuello no Ministério da Saúde, porque ele não era médico, e agora a gente está vendo uma socióloga sendo nossa ministra da Saúde também. Então, o Brasil se perde muito essa crença do cidadão na possibilidade de um crescimento do caminho da entrada nos trilhos, e o que vai ficar para nós vai ser essa lembrança, que o Brasil durante algum tempo tentou ser sério, tentou trazer alguma solução, e talvez isso inspire as pessoas a buscarem novas transformações para o futuro do Brasil, e o principal de tudo, não desistirem da nossa nação, Aros.
É isso. Vou seguir aqui com o assunto e eu abro o próximo com você, Vilela. Assim que assumir a presidência, o Lula pretende criar uma divisão da Secretaria de Comunicação do Governo, a SECOM, dedicada ao monitoramento das redes sociais. Outra mudança prevista é oferecer autonomia à SECOM, que hoje está vinculada ao Ministério das Comunicações. O deputado federal Paulo Pimenta deve ser o indicado para chefiar a secretaria, enquanto o ex-ministro das Comunicações, o Paulo Bernardo, deve voltar à pasta que comandou no governo Dilma Rousseff. A pergunta que fica é: qual é o objetivo do governo Lula com esse monitoramento das redes sociais? A gente pode ficar preocupado e sentir o cheiro de censura, Vilela?
Olha, esse foi um dos poucos pontos onde o Partido dos Trabalhadores, o presidente eleito, colocou claramente em sua campanha eleitoral como uma proposta de governo, como um projeto do que ele de fato faria caso ganhasse as eleições para presidente da República, no sentido de criar algumas restrições à liberdade de imprensa, liberdade de comunicação, e me parece que essa nova estruturação da Secretaria de Comunicação, ela vem justamente nesse sentido. Primeiro que, do ponto de vista jurídico, eu entendo que é algo totalmente inconstitucional você criar um órgão do governo para fazer uma análise ou fazer um pente fino na estrutura de comunicação que não seja uma estrutura tradicional de rádio e televisão, que são concessões do poder público, enfim. Eu não vejo realmente, né, menor condição jurídica disso se manter em pé. Agora, isso vai na linha do que foi prometido em campanha, e isso faz com que todos nós que prezamos a liberdade de expressão, prezamos o direito à livre manifestação, que a gente fique realmente com uma pulga atrás da orelha, imaginando o que pode ser que venha por aí. Eu não quero acreditar, me recuso a acreditar, que nós vamos ter algum tipo de censura. Agora, esse tipo de criação, ele leva a uma interpretação de que, infelizmente, eventualmente as liberdades de manifestação do cidadão podem ser tolhidas, ou pelo menos haver uma tentativa de tolhimento nesse sentido.
Rodrigo, não é surpresa para ninguém, né?
Exatamente, Aras. Veja, uma vez mais, né, o otimismo do Vilela, ele chega a ser comovente para alguém como eu, né? Porque ele não quer crer, não pode crer de forma alguma que o
não
PT...
Não está enxergando,
o PT...
já está acontecendo, já.
E veja que interessante, porque aqui não dá para acusar o Lula de estelionato eleitoral, assim como na questão do fura-teto, nada disso. Ele não apresentou um plano de governo, os tucanos deram um cheque em branco para alguém como Lula, fingindo que ele não fez o que fez no verão passado, e o pouco que Lula falou, ele falou isso: vou furar teto, revogar a lei trabalhista, parar as privatizações das estatais e controlar e regular as redes sociais e a imprensa. Então, veja, quando é alguém como o PT propondo isso, a gente sabe do que se trata. Foi essa turma, foi o tal do Alberto Cantalice, que está hoje aí pedindo cabeças de jornalistas, né, de emissoras independentes como a Jovem Pan, esse cara que criou lá os MAVs. Vocês lembram dos MAVs? Os militantes de ambiente virtual, a esgotosfera do PT, a listinha preta, a listinha negra do PT para perseguir jornalista independente. Então, qual é a novidade? A turma que mira nos exemplos de Cuba, Nicarágua e Venezuela está dizendo que vai criar um Ministério da Verdade? Agora, como é que fica a questão do STF, né? Vamos lembrar aqui quando o GSI, o Augusto Heleno quis averiguar os funcionários públicos em relação à simpatia ou não com a Antifa, um grupo terrorista, né? Agora está na moda falar que tem que combater o terrorismo. Eu estou feliz da vida de descobrir que a esquerda defende isso, porque até ontem eles defendiam Cesare Battisti, um terrorista. Mas se é para combater terrorismo, e eu concordo, tem que ir atrás da turma do MTST, do MST, pessoal que joga coquetel Molotov na Fiesp, que incendeia laboratório de agronegócio, tem que ir atrás de terrorista, né? Antifa, Black Bloc. Então, veja, quando o general Heleno tentou investigar no setor público quem era simpatizante da Antifa por uma defesa da gestão pública, né, o Supremo Tribunal Federal disse que não podia. Agora vai deixar o PT criar o seu Ministério da Verdade, o seu gabinete, verdadeiro gabinete do ódio, né? E a turma que vai tentar ficar ali nas redes sociais controlando, perseguindo e intimidando os dissidentes, os críticos. Porque, de novo, qual é a novidade? É ou não é o que socialista sempre fez? Não é o que os aliados do PT fazem em seus países? Então, de novo, eu não consigo entender, é a surpresa da turma que finge, insiste em fingir que não sabe quem é Lula e o que é o PT.
São 5 horas 28 minutos, você está acompanhando o 3 em 1.
Jovem Pan News. Os pingos nos is. Os pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais, nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, vai de Bob.
Você conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tecnologia, qualidade, inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy, games, conexão. Casa inteligente na palma da mão. Notebook, tablet e caixa de som. E pro seu negócio tudo em automação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tecnologia, qualidade, inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tudo garantido para a sua diversão.
2022 está chegando ao fim. E você, investiu em sua carreira ao longo deste ano? Se você não investiu, saiba que ainda dá tempo de iniciar um novo curso da NIL e começar 2023 com o pé direito. Afinal, já dizia Albert Einstein, o conhecimento é a única coisa que ninguém nos tira. Acesse niucursos.com.br e cadastre-se para garantir o cupom de 15% de desconto. É um presente da NIL para você. Boas festas!
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Vocês, já que a gente começa mais um ano desse livro, ó, 1984, que nunca foi tão 2022, e eu espero que não seja tão 2023, Aros.
A gente tem informação chegando de Brasília, a polícia está investigando uma suspeita de bomba no setor hoteleiro. Uma mochila teria sido deixada perto de um hotel, no depósito de gás desse hotel. Então, aí as primeiras imagens, nossa equipe está se posicionando no local e daqui a pouquinho a reportagem da Jovem Pan, direto de Brasília, vai trazer essas informações. Já a polícia, bombeiros, esquadrão antibomba e a investigação dessa suspeita de bomba em Brasília, no setor hoteleiro. As informações completas daqui a pouquinho com a nossa reportagem que já está se posicionando no local. Enquanto isso, eu cumprimento meu amigo Vitor Brown, que já está a postos, porque daqui a pouquinho tem os pingos nos is aqui pela Jovem Pan, os pingos que começam mais cedo para quem acompanha lá no canal do programa no YouTube. Né, Brown? Boa tarde. Quais os destaques de hoje?
É isso, Aros. Daqui a pouquinho, 5h40, a gente abre os trabalhos aqui no canal do YouTube de Os Pingos nos Is. Muita coisa para a gente repercutir. A gente segue de olho também, claro, nessa ocorrência que você detalhava aí, que está em andamento em Brasília. E tem outras informações também. Vamos falar de um artigo do The Wall Street Journal que fez um alerta sobre Lula e o Supremo Tribunal Federal. Tem também o projeto de lei que pode proibir que o BNDES financie obras em ditaduras. Além disso, tem a crítica direta dos aliados de Lula ao Exército. Isso e muito mais hoje com os comentários do Coronel Gerson Gomes, do Roberto Motta e daqui a pouquinho uma presença especial. O 3 em 1 vai emprestar para a gente o Rodrigo Constantino, né, Aros? Constantino está aí com vocês, com o Conrado e com o Vilela. Daqui a pouquinho chega também para completar a bancada do Pingos a partir das 6 em ponto na TV Jovem Pan News e no rádio, nas redes Jovem Pan FM e Jovem Pan News, logo depois do 3 em 1.
Bom trabalho por aí, Aros. O Constantino hoje faz a dobradinha 3 em 1 Pingos. Ele coloca os pingos nos is hoje também. Até já, Brown.
Valeu.
Um artigo publicado pelo The Wall Street Journal, um tradicional jornal de economia dos Estados Unidos, alerta para o perigo do retorno de Lula ao poder no Brasil. O texto diz que o presidente eleito se autodenomina defensor dos pobres e enfrenta o desafio das baixas previsões de crescimento para os próximos 2 anos, além da pressão inflacionária causada por gastos excessivos do governo. Aqui, abro aspas para o texto da reportagem do The Wall Street Journal. Lula, um cofundador do Foro de São Paulo, está telegrafando sua intenção de deixar os gastos públicos estourarem, deter as privatizações e reverter as reformas destinadas a conter a corrupção. Fecho aspas para o texto. A publicação destaca também que as privatizações, reverter essas reformas destinadas a conter a corrupção. Eu vou para os Estados Unidos para falar com o Rodrigo Constantino. Quero saber o seguinte, Rodrigo. Falávamos há pouco sobre o mercado. O mercado se materializa basicamente nos leitores destas publicações aqueles que estão muito atentos ao que o jornal coloca como intenções telegrafadas. Como fica a percepção do mundo diante deste alerta do Wall Street Journal?
Essa é uma questão muito boa, Aros, porque o Wall Street Journal é um jornal muito respeitado pelos investidores, pelos analistas de mercado, e a autora dessa coluna é a Mary O'Grady, que acompanha a América Latina há décadas. E, inclusive, ela é do board editorial do Wall Street Journal. Então, é alguém com uma voz muito respeitada e escutada quando o assunto é América Latina, né? E o que a Mary O'Grady está chamando a atenção aí é que o Lula está realmente dizendo aquilo que ele pretende fazer e que é muito ruim do ponto de vista de quem quer investir no Brasil. E ela termina o artigo dela, inclusive, a reportagem dela, fazendo um alerta sobre a democracia em perigo, porque ela chama atenção para algo que os pais fundadores aqui dos Estados Unidos, eles sabiam há 200 e poucos anos atrás, que quando você tem uma facção brigando com a outra, você limita os poderes, você tem ali um mecanismo de freios e contrapesos, checks and balances, funcionando. Quando você tem um alinhamento dos poderes, o legislativo podendo ser cooptado porque é um centrão fisiológico. O judiciário, alinhado ideologicamente a corruptos que têm uma agenda, como é o caso do PT, isso pode realmente minar a democracia brasileira. Então, o alerta é muito, muito pertinente, né? E todos os que estão atentos ao que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, eles temem isso. Eles estão olhando e vendo as instituições brasileiras serem destruídas desde dentro, né, com o pretexto de que precisa salvar a democracia da ameaça bolsonarista. E com base nessa ameaça fantasma que criaram, estão permitindo o verdadeiro golpe contra a democracia, que vem de canetadas monocráticas e arbitrárias do Supremo e agora com o poder executivo na mão de uma figura como Lula. Então é tudo isso muito assustador e é por isso que muita gente fica clamando por uma bala de prata, uma solução mágica, pedindo SOS, né, a quem tem força ou poder para impedir isso. O desespero é absolutamente compreensível. O que está acontecendo no Brasil hoje é muito grave, é muito sério. E nós estamos aqui para lembrar sempre disso.
O Conrado, o artigo também faz críticas acentuadas ao STF, né, colocando ali a decisão de liberar o Lula como um choque para todo o país. E aí o Wall Street Journal pontua que a falta de limitações para ações do Supremo Tribunal Federal é uma ameaça à democracia brasileira. Queria te ouvir sobre isso.
E exatamente por quem deveria defender a nossa Constituição, né? Isso aí me choca muito, mas o que foi que a gente viu de Bolsonaro ganhou as eleições, que foi o que tu viu no outro dia? Seremos resistência, ninguém solta a mão de ninguém. E vocês viram o sistema estabelecido, o establishment, né? Já se auto-organizar, quando ele viu que a terceira via já não tinha mais lugar, Sérgio Moro não existia, Mandetta não existia, Luciano Huck não existia, ninguém existia, eles tiraram o Lula da cadeia. Plim! Numa manobra aí, né? Segundo a justiça, injusta, mas feita pela nossa justiça, e vocês viram durante todo esse período, né? Eleições não se ganham, eleições se tomam. Nós vamos tomar o poder e isso não significa vencer as eleições. Perdeu o mané, não a mola. Vocês, né? Cala a boca já morreu e o cala a boca não morre. Vocês viram isso durante 4 anos. E aí o que me assusta é ver o Lula, quando ele faz o seu discurso de posse, ele diz ali que vai reestruturar o Brasil, agora virou até o nosso novo slogan, né? Brasil vai ser reconstruído. Mas no discurso dele lá na Paulista, ele disse o quê? Ó, eu já conversei com a esquerda, eu já conversei com o centro, e agora eu vou falar com a esquerda novamente, porque não vai mais existir direita no Brasil. Quando ele foi colocar os seus ministros agora com Alckmin, dizer que o Brasil foi uma terra arrasada, o que, que ele falou? Oh, o Bolsonaro está fora, mas os bolsonaristas ainda estão nas ruas e eles têm que ser calados. Porque a ideia de democracia para a esquerda é uma voz única. Não é ter esse momento de discussão. E sempre lembrando que a humanidade, a gente só chegou até os dias de hoje, com esse processo que o Aristóteles chamava de dialética. Eu trago uma ideia, tu traz uma ideia oposta, a gente compara ela com honestidade intelectual, né, e vamos tentar chegar no conhecimento adiante. Foi assim que a gente evoluiu. E o que a gente tem no Brasil hoje é o silêncio, né, de um lado dessa história. Vocês estão vendo aí cada vez mais tirando poderes de quem deveria tê-lo, calando, e agora inclusive com a perseguição, que já foi dita até mesmo para a nossa Suprema Corte, que a perseguição será permanente, com cada vez mais prisões e mais multas de quem pensar diferente. Eu trago para vocês um cenário do que vai se avizinhar aí. Então, meus amigos, vamos abrir bem os olhos, nos antenarmos, e aí a Jovem Pan tá de parabéns por sempre trazer essa discussão à nossa população, para a gente fazer, como também bem disse o Rodrigo aqui, lembrar a todos da verdade do que a gente vive e tentarmos aí construir uma saída melhor para o Brasil. Aros.
Para a gente fechar esse tema, Vilela, não me parece que esta é a imagem que o Brasil não é... precisa, mas merece ter lá fora, não é mesmo?
Sem dúvida, Aros. E esse tipo de artigo, né, publicado num jornal de grande repercussão mundial, no meio econômico, no meio institucional mundial, isso faz cair por terra o argumento que se usou muito, especialmente no período eleitoral, de que Lula era o nome... tão almejado por todo mundo, o mundo festejando essa nova fase do Brasil, agora sim e tudo mais. Então, mostra que existe uma série de setores, né, no exterior que veem com preocupação as medidas que podem ser, aí, que já estão sendo mencionadas aí, a serem adotadas no início da gestão pelo novo governo, e mais do que isso, quer dizer, o fato de você ter medidas alvo de preocupação ou não de um governo, até certo ponto, algo comum e algo aceitável. Mas o que realmente é o ponto-chave que chama a atenção é o fato de que, internacionalmente, há o reconhecimento do papel que o judiciário tem dentro dessa construção ou dessa desconstrução institucional pela qual o Brasil vai caminhando. Então, no sentido de que o judiciário ele passa a ter um papel muito mais amplo do que deveria constitucionalmente e fica demonstrado como sendo um ator dentro dessa construção política, o que realmente chama a atenção de nós aqui no Brasil há bastante tempo e mostra que segmentos diversos no exterior também já têm essa percepção de que realmente não é uma situação pontual ou isolada, mas é algo que vem demonstrando um orquestramento. E com isso, as instituições nacionais elas só tendem a se enfraquecer cada vez mais.
Vamos voltar para Brasília, suspeita de bomba no setor hoteleiro. A repórter Berenice Leite está por lá acompanhando a movimentação. Vamos saber qual é a situação neste momento, Berenice. Atualiza para a gente qual é a situação no momento. Boa tarde para você.
Caiu meu sinal, gente.
Caiu não. Tô te ouvindo, Berenice. Conta para a gente o que está acontecendo nesse momento em Brasília, aí no setor hoteleiro. Não temos ela, Alemão? Ela está sem o nosso áudio, ela não tem o meu retorno. Eu a vejo, mas ela não vê. Vou só contextualizar para você. Por volta das 4 horas da tarde, uma mochila foi encontrada no setor hoteleiro lá em Brasília, próximo a um depósito de gás. Essa, pelo menos, é a informação preliminar. A Berenice vai atualizar para a gente isso daqui a pouquinho, assim que a conexão de áudio for restabelecida. A gente já tem a movimentação. A gente viu a imagem que foi mostrada há pouco com a movimentação da polícia, o bombeiro, a região toda ali no entorno sendo isolada. O esquadrão antibomba, nesse momento, no Hotel Mercury. Muitos policiais, nesse momento, fazendo o isolamento da área. A repórter Berenice Leite está por lá acompanhando. Já tenho o retorno dela, Berenice. Conta pra gente qual é a situação nesse momento por aí. Confirmada a informação da bomba?
Pois é, confirmada a informação de que uma bolsa pode estar sim com um artefato. Eu estou aqui exatamente no local, no setor hoteleiro norte, onde já há uma grande movimentação policial, né? Os policiais militares já cercaram aqui o local, eu estou exatamente no limite. E ali atrás, não sei se vocês conseguem visualizar, o pessoal do BOPE já está se organizando aí para poder entrar nesse hotel. Ele fica atrás desse prédio que está ali atrás de mim, esse prédio de janela verdes, como vocês podem ver, E eles estão agora aí tentando localizar essa bolsa. Foi uma denúncia dos próprios funcionários do hotel. Um clima exatamente tenso nesse momento, diante de ontem, o episódio de ontem, né? Que nós tivemos aí aquele atentado, a tentativa de atentado próximo ao aeroporto. Eu conversei rapidamente aqui com alguns policiais que me disseram ainda que o pessoal do Esquadrão Antibombas está vindo também para o local para poder aí fazer todo o aparato que é necessário para, se de fato for mesmo uma bomba que há nessa bolsa, né? Eles acharam estranho, essa bolsa ficou ali por algumas horas, então acionaram a polícia e a gente está aqui agora acompanhando para ver como vai ser aí a abertura dessa bolsa. Precisa todo um cuidado, né? E é por isso que a polícia especializada já está chegando aqui no local. Por enquanto, é o pessoal do BOP, os policiais do BOP é que estão aqui fazendo a segurança também para cercar o local.
Bom, então a gente vai continuar acompanhando a situação por ali. Evidentemente, é preciso confirmar se há explosivos dentro dessa mochila, mas todo cuidado é necessário para não colocar a vida de ninguém sob risco. A Berenice Leite está em Brasília acompanhando esta operação da polícia investigando a suspeita de bomba em um hotel de Brasília. A gente volta daqui a pouquinho lá para Brasília para atualizar as informações e fazemos uma rápida parada aqui neste 3 em 1. São 5h46 agora, a gente volta já já.
Jovem Pan News.
Fast News. Fast News. Os destaques da última hora em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast News. Fast News. De segunda a sexta, a partir das 10h30 da noite. No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Para pedir de entrada, salada de gambas com aspargos empanados com amêndoas. Sugestão de prato principal, o delicioso misto grelhado do mar com molho picante. Ou a lagosta à termidor com arroz puxado. E de sobremesa, trio de doces conventuais. Restaurante A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Sabia que quem tem um nível avançado de inglês pode aumentar em até 61% seu salário? Com o curso de inglês New, você pode conquistar aquela promoção que tanto sonha, ou ainda trabalhar fora do Brasil. São mais de 200 aulas gravadas, além de conteúdos ao vivo toda semana para você interagir com o professor. Venha fazer parte do time de mais de 12 mil alunos que transformaram suas vidas através do inglês. Acesse a newcursos.com.br e garanta já a sua vaga.
A notícia em tempo real. Jovem Pan News.
Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos. Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678 0600. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
Sociedade Social.
A gente precisa entender que o artifício da mentira acompanha os animais. A gente pode observar os animais mentindo, enganando, fingindo para conseguir comida, para conseguir reproduzir, e assim nós, humanos, que somos animais, reproduzimos esse comportamento também. As redes sociais vão ser uma ferramenta para reverberar essa prática que, como você falou, a gente tem ali no final dos anos 1800 isso sendo observado com maior frequência, que é também quando a própria imprensa, quando a prática de produzir e espalhar notícias acabou acontecendo também, a gente viu isso se proliferando.
Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.
no dia 1º de janeiro, no domingo. Segundo o colunista Igor Gadelha, pessoas da cúpula do Partido dos Trabalhadores relataram que Janja quer ter o controle absoluto sobre cada detalhe do evento e ser a única porta-voz sobre as decisões da festa. E aí, essa postura da esposa de Lula vem irritando dirigentes que tentam tomar a frente da organização de alguns pontos do evento que vai acontecer na esplanada dos ministérios. A Janja é protagonista desta festa, Rodrigo Constantino.
É um papel estranho, né, que ela está se auto-arrogando ali. E não é de hoje, né? Ela vem ganhando esse protagonismo e chegou a demandar, segundo saiu na imprensa, aí, até uma presença física ali perto do marido no Palácio do Planalto, né? Isso tudo é muito pouco republicano, a verdade é essa, né? Mas, de novo, nenhuma surpresa aqui. Vamos ter que lembrar ou refrescar a memória ou comunicar pela primeira vez à audiência mais jovem, né? Que muitos aí acabaram votando no PT por não terem vivido aqueles anos, né, de petismo há algum tempo atrás, que o Lula com a falecida esposa, a dona Marisa, colocaram uma estrela vermelha, símbolo do PT, o mesmo vermelho que já está agora também nesse logo oficial aí do país, né, do governo, na residência oficial, no jardim da residência oficial. Então, o PT sempre misturou partido com governo e governo com Estado. Eles não conseguem fazer essa distinção, né, das três coisas. Então, de novo, nenhuma novidade aí que a Janja, esposa do Lula, queira concentrar cada detalhe da festa.
Detalhe por detalhe desta festa, hein, Conrado?
Bom, já falei para vocês, agora a gente está vendo aqui não mais a casa da mãe Joana, mas a casa da mãe Janja, né? E só os profetas enxergam o óbvio, como já falaria aqui o nosso grande Nelson Rodrigues. O que a gente está vendo é isso, ela tentou até mesmo... O que que tá? Uma coisa que a gente tem na sociedade atual é essa síndrome do protagonismo, né? As pessoas quererem ser sempre o centro das atenções. E tem uma frase clássica que diz: quer conhecer um homem, dê poder a ele. É a mesma coisa que se fala com as mulheres, quer conhecer uma mulher, dê poder a ela. Vocês estão vendo um protagonismo exacerbado, como ela já tentou apitar, até mesmo na indicação de ministros. Aí, mais uma vez, a gente vê uma relação que não tem nada a ver com a res pública, com a coisa pública, cada um puxando a brasa para o seu assado, que é uma característica sempre premente dos partidos de esquerda, tentando ter um protagonismo cada vez maior e se metendo em situações, em decisões que não deveriam nem seguir para ela. E agora a gente vê essa grande guerra que se dá até mesmo com os próprios petistas, né? Também tem dirigentes querendo ter esse protagonismo aí, e aí fica essa narrativa aí de violência, de atos, de atentado. Grande uma narrativa, a gente não viu nenhuma violência acontecer. O único cara que sofreu uma violência foi o Jair Bolsonaro, né? Tomou uma facada lá, quase morreu, coitado aí. E durante esse período a gente não viu nenhum ataque a Lula, não viu ataque a nenhum dos ministros do STF, nenhum deles tomou um tiro, uma facada, uma bomba, alguma coisa. Agora vem essa grande narrativa, ontem até mesmo, desse caso que teve lá perto do caminho do aeroporto, o próprio cidadão ali falou que foi coagido pela polícia para dizer que ele tinha alguma vinculação partidária, e agora tem uma mochila que foi achada e já estão falando que tem uma bomba dentro da mochila, mas ninguém sequer abriu a mochila para ver o que tem dentro. Vamos aguardar aí o que a gente tem visto no Brasil, vamos com passinhos de bebê, meus amigos. Vamos devagar com Andor, que o santo é de barro, Aros.
Muito devagar, muito mesmo. Vilela, e para você, como fica essa história da Janja, organizadora de eventos?
Olha, tem um aspecto que me chama muita atenção dessa questão do papel das primeiras damas, né? Que é o fato que nós tivemos aí, há poucos meses atrás, quando o Gabriel Boric assumiu a presidência da República do Chile, nós temos a companheira dele, a Irina Karamanos, que desde o princípio se posicionou no sentido de que ela gostaria de exercer uma função diferente do papel usual da primeira-dama. Aliás, ela gostaria de não exercer a figura de uma primeira-dama. No Chile, o gabinete da primeira-dama, ele é responsável por algumas fundações, por alguns organismos institucionais. E a Irina, ela passou os primeiros meses, né, do governo Boric justamente desvencilhando essa figura da primeira-dama. É um papel que, quando surgiu essa questão, esse assunto ali há um ano atrás, foi muito aplaudido, especialmente por setores da esquerda, como uma coisa inovadora, como uma forma que demonstrava a própria emancipação da figura feminina e tudo mais. Curioso que nós vemos agora, no caso do Brasil, a Janja assumindo um papel totalmente diferente, um papel totalmente oposto, e as mesmas pessoas que batiam palma para a Irina agora batem palma para a Janja pelo motivo absolutamente inverso. Aí você vê a falta de critério, a falta de coerência com relação ao papel que se tem. É impressionante, fica batendo palma independente de qual seja o assunto. O fato é que, nesse contexto, eu vejo que o exemplo chileno me parece muito mais interessante do que o exemplo que nós estamos tratando aqui no Brasil. Eu vejo que essa questão da figura da primeira-dama acabar se miscuindo em temas ligados ao governo do seu esposo, isso realmente, ao meu ver, além de ser algo fora de moda, por conta de da relação homem e mulher na sociedade moderna, é algo que totalmente acaba demonstrando uma particularização da vida pública, o que não é bom, não é adequado, não é correto, muito pelo contrário. Quando você elege uma figura pública, seja A ou B, C ou D, você não está elegendo a família junto. Então, ao meu ver, se eu tiver que escolher entre um dos dois perfis, eu fico muito mais com o perfil da Irina Karamanos do que com o perfil da Janja aqui no Brasil.
Ô Constantino, agora a gente tem um detalhe ainda também sobre a posse, que são os shows e o evento todo que está sendo montado pelos artistas no entorno ali da Esplanada. E aí já na programação, o momento definido para que os shows sejam interrompidos, e aí começa a cerimônia oficial, mas todo o entorno, uma grande festa, mas dentro, como recheio disso, a cerimônia oficial de posse.
É um espetáculo todo, né, que já estava montado antes. Na verdade, já tinha o nome dos artistas. Eu tenho dificuldade de chamar Pablo Vittar de artista, mas vai lá. Já tinha a lista dos artistas dessa festa, né, petista, antes de ter o nome dos ministros, né, cada um com suas prioridades. E veja, os artistas têm motivo para comemorar. A futura ministra da Cultura já teve a promessa de 10 bilhões de reais, né, para sua pasta a mais. As torneiras vão ser reabertas. Aquilo que ficou concentrado no que o Lobão chamava de máfia do Dendê, aquela turma influente ali do MPB, os tribalistas, a turma da Bahia, esse pessoal, essa turma concentrava o grosso da Lei Rouanet, desses benefícios fiscais todos. E eles já estão pulando de alegria de novo, né? Então, o PT voltar ao poder é uma grande festa mesmo para muita gente, para empreiteiros corruptos, para artistas que mamam nas tetas públicas, para esse pessoal sindicalista. É uma grande farra, eles têm muitos motivos para comemorar. Já o povo trabalhador esse tem que arregaçar a manga e trabalhar em dobro para pagar a conta.
A gente tem um minuto e meio antes de fechar, Conrado. É o resgate da cultura ou pão e o circo?
Ê, faraó! Ê, faraó! Essa aí é a nossa cultura que nós vamos viver agora, meus amigos. Parabéns a todos envolvidos aí. Aí eu fico lembrando da Michelle Bolsonaro, né, cara? Pô, começou... Agora todo mundo tem alguém ali, né? Um intérprete de Libras falando no Brasil, graças a essa primeira-dama, né? O Bolsonaro, lá no seu discurso de posse, chamou a primeira-dama para falar, sempre com muita ênfase, se expressando muito bem, transformou a nação. Agora a gente tem, como tu falou, uma organizadora de eventos que está tentando tomar para si um protagonismo que poderia tomar de tantas outras formas. A gente teve na esquerda também Dona Ruth Cardoso, com todas as suas, o seu trabalho. Vamos esperar aí que a Janja aí caia, coloque os pés no chão, que não se deslumbre tanto. Eu espero que ela troque as marchas e que venha fazer um trabalho como primeira-dama importante para o Brasil, mas não aí dentro desse protagonismo, mas aquilo que a nossa população precisa nessa representação tão importante.
É isso, vamos fechando o 3 em 1 de hoje. nesta terça-feira, né, irmão? Já me perdi na semana. Hoje é terça-feira. Nesta terça-feira, 27 de dezembro, vem aí os Pingos nos Is com o Vitor Brau e o time de comentaristas da PAN. Obrigado a você pela audiência. Você, claro, continua muito bem informado aqui na Jovem Pan. A gente, claro, continua também lá em Brasília acompanhando os desdobramentos dessa suposta bomba que foi encontrada lá em um hotel. Vamos acompanhar e trazer todas as informações para você que está ligado aqui na programação da Jovem Pan. Um abraço ao Constantino, ao Vilela e ao Conrado. A gente se encontra amanhã às 5 da tarde. Tem 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.